Oi, gente! Mais uma vez aqui no nosso estúdio improvisado.
Porque gravamos dois episódios por dia, então avisei no último.
E se você perdeu o episódio anterior, a gente estava gravando e acabou a luz. E aí, graças a Deus, a sala aqui dos nossos vizinhos, que inclusive um beijo pro Felt e pro Daniel, que são nossos corretores.
Por coincidência, tava o único lugar com luz, viemos pra cá, a equipe toda se moveu pra cá e deu super certo, e agora estamos aqui com uma super convidada.
É, pra falar muito
e
sobre...
um super tema.
Um super tema, que é... Ele tá aparecendo?
Ah, por favor, mostrem isso.
Gente, o tema é puerpério, e estamos aqui com a mamãe do Cris!
E o Cris! E o Cris junto!
É o Gudugo e a mãe dele, não é? Quem é o Gudugo? Levanta a mão!
Uhul!
Não?
Bem-vindo à Maternidelas, que é pra gente conversar, essa roda de conversa, trocar muita ideia sobre a maternidade, que não é fácil, mas é uma delícia.
Sim. É, são dores e delícias, né, de ser mãe. Gente, olha, vocês amam ser mãe?
Muito, amiga. Muito,
paixão.
Muito.
Amiga, lembra quando o Cris nasceu? Assim que ele nasceu, eu fui ver você e a Bia. Lembra? Ele tinha 2 meses. E aí você falou, ai, amiga, é um amor que chega dói, né? E cada dia que passa, ama mais. Eu falei, é verdade.
Como pode? Naquela época você já sentia isso? Quando você
já, no comecinho, eu sentia menos do que eu sinto hoje. Porque a gente tava adaptando a ideia. É importante a gente entender que a gente lê muito, né, esse amor infinito, mas muito do amor também é construído. E realmente ele vai ficando cada vez mais forte, é verdade. Uhum. Então hoje eu tenho um amor pelo Cris, assim, que eu falo, caraca, é tipo de... Eu respiro melhor quando tô perto dele,
exato,
sabe?
Exato.
E no começo, não. No começo tinha uma adaptação ali que não era tão romântico quanto eu via nos vídeos e nos filmes e tudo mais.
O que que pegou mais, assim, você lembra da época? Quantos meses ele tinha? Teve alguma coisa específica que aconteceu que foi muito marcante?
Teve, amiga. Assim, eu acho que o trabalho pra mim foi... Ah, rede social. Pra mim foi muito difícil. Porque no começo eu pensava assim, como postar o Cris? Eu posto demais? Posto de menos? Eu posto como posto a minha vida?
Você pensava
eu
muito,
não posto,
né,
nada. E aí, ao invés da gente só viver, eu ficava com esse dilema na cabeça. E o pior, me cobrando. Porque eu via outras mães postando tranquilamente. E eu falava, caramba, por que que eu não tenho essa tranquilidade? Por que que eu não tô assim? Era só viver normal ou não postar. Assim, se a gente não posta a nossa vida inteira, a gente acha que... tá procrastinando, e qual o limite disso? Imagina isso, mãe, no puerpério, gente.
Tem aquele momento lindo que você viveu, aí você gravou, aí você quer postar, aí depois você fala, não, mas eu não vou postar isso aqui porque é íntimo. Aí você não posta, você fala, meu Deus, mas eu tô deixando de postar isso, eu quero que todo mundo veja meu filho. É uma confusão,
é uma,
né?
Confusão.
É uma confusão, porque por um lado, você quer muito, tipo, você tá feliz, você quer compartilhar isso, né? Com seus fãs, com a sua família, com seus amigos, todo mundo vem e acompanha o seu bebê ali nas, sim, primeiras semanas, através das redes sociais também, né? Sim. Antes de começar a visitar.
Mas você não escolheu, tipo assim, não vou trabalhar, tipo, você te deu uma licença maternidade,
me
você
dei,
não...
Me dei, eu fiquei um mês, de um mês. Não, mas assim, como eu conseguia trabalhar de casa, e eu sou dona também da empresa, então, tipo, é muito minha responsabilidade. Eu falava, como eu consigo fazer os dois sem pecar em nenhum? Sabe, que antes meu tempo era 100% do meu trabalho, praticamente. E isso o Cris me ensinou muito. Que agora eu consigo delegar mais, consigo confiar muito mais, porque eu tinha ali uma outra prioridade na minha vida maior do que eu mesma. Nunca tinha sentido isso. Por isso que eu vou falar do puerpério, porque até que você equilibre, é um caos. Na minha cabeça foi um caos.
Mas você chegou a ter depressão pós-parto? Você teve esse diagnóstico?
Não de depressão pós-parto, mas eu tinha esse sentimento de solidão, é um sentimento de tristeza, melancolia, e eu não queria sentir isso, meu bebê tinha acabado de nascer. Então eu fui conversar com a Carla de Lasca, inclusive.
Sim.
A minha obstetra e o dela são irmãos.
São irmãos.
E aí, quando eu conversei com ela, ela trouxe pra mim, tipo, que tudo que eu sentia fazia sentido. Né? Tipo, Bianca, você tem uma carga de trabalho muito alta, é uma grande novidade pra você, seus hormônios estão à flor da pele, é uma adaptação muito grande, sua autoestima tá baixa, porque a gente tem esse problema de autoestima, né? Tipo, eu não conseguia nem me olhar no espelho em alguns dias, assim, de tá mal. Então... ela falou, tudo isso faz sentido e te sobrecarrega emocionalmente.
É, por exemplo, a Tatá teve um puerpério até que tranquilo, né, amiga?
Super, tipo, do Caio, muito mais. Da Bia foi na pandemia, né? Eu tinha uma ideia de que, tipo, não era só eu que tinha parado a minha vida. Uhum. Todo mundo tava com a vida parada, sim, então tá tudo bem eu estar em casa.
Você
tipo,
se comparava, eu não sentia fomo, né? Aquela
eu
coisa.
Não sentia, exato, de tipo, meu Deus, tá acontecendo tudo e eu tô aqui perdendo e cuidando da Bia. Tava todo mundo na mesma situação. Sim. Então eu falava, ah, então acho que eu posso ficar aqui sem me cobrar, sabe? Foi de boa. E do Caio, amor, já, né?
O segundo é muito mais tranquilo emocionalmente, né?
Muito. Você já sabe o que vai acontecer, né? Você já sabe o que vem. Mas eu dei uma surtada. Logo quando o Caio nasceu, aí a Bia ficou assim, com muitos ciúmes, querendo muita atenção.
Oh, meu Deus.
E aí, aquela culpa, obviamente, que minha atenção era 100% dela, depois não foi mais, aquela, enfim. E aí, eu ia dar uma pra... Fazia o ciclo dele, quando eu parava, a Bia me chamava e eu cuidava da Bia. Aí, acabava, eu ia pro Caio. Eu comecei a falar, tipo, cadê eu? E eu não posso fazer, e eu não faço mais nada? Aí eu cheguei pro Júlio e falei, eu não aguento mais. Eu não sei o que vai ser. E aí a sorte é que ele é muito calmo, né? Então ele falou assim, calma, a gente já passou por isso. É uma fase e vai passar. A gente vai se adaptar ao tempo deles, dos dois. E já, já vai passar. Aí parece que foi, tipo, tirou um peso das minhas costas. De tipo, vai passar, tá tudo bem, já, já tá de boa. Uhum. E aí, acho que ele tinha um mês, mais ou menos. Dali em diante, foi assim... Tá de boa, tem que fazer. É cansativo mesmo, mas é cansativo. Sim. Dois filhos ainda, amor, é muito cansativo. É. Então vai, faz, você quer, mas vai passar. E tá passando, sabe? Tipo, bem de boa.
É. Tipo, eu já tive um puerpério igual o seu. Só tristeza, minha filha. Era um choro.
Abaixo,
eu não sabia o que tava acontecendo, meu. Por que eu tô chorando? Eu não tô triste, mas eu tô triste. Por que eu tô triste?
Esse é o problema.
É, tipo, eu tenho que estar feliz, mas eu tô feliz, eu não tô, não. Era tipo, não tinha explicação. Num vídeo de um mês pós-parto, eu falei, será que eu nasci pra isso, gente? Será que eu vou dar conta disso?
Aham. Uhum.
Meu Deus, não quero filho nunca mais. Pensei. Hoje, eu parei, eu engravidaria agora. Tô treinando aqui, ó.
Ai, maravilhosa.
Tipo, é... Mas foi até rápido. Tem mães que falam que saem em 7 meses, não querem nem pensar em um segundo filho ainda.
Eu tô começando a cogitar agora. Agora eu pego com quem? Não sei. Mas eu penso em ter um segundo bebê, porque hoje eu entendo a história do Cris na minha vida, assim. Eu sempre quis ser mãe, né? Eu sempre falo isso em entrevistas, tipo, porque as pessoas ainda acham que o Cris não foi planejado. E foi, tipo, foi até uma questão também de pandemia. Eu sempre quis ser mãe, eu quis ser mãe antes dos 30, segundo a minha cabeça metódica. E aí eu lembro que na época eu conversei com o Bruno, a gente já tava namorando. E aí eu falei pra ele, ó, eu quero muito ser mãe, o que você acha? Tanto que a gente brincava que era collab o nome. Ele falou, vamos fazer essa collab então. A gente não sabia se a gente ia casar, se ia ficar junto ou não, porque a gente tinha esse relacionamento, os dois se questionando se tava dando certo ou não. A gente tava nessa ainda e tava tentando, só que a gente tinha certeza já do Cris.
Mas aí você já sentia que era menino na barriga ou não teve isso?
Sempre soube que era menino. Eu sempre quis menino. Eu queria. A egoísta queria uma mini Bianquinha, né? Aí eu tive um mini Fredinho.
Nossa, e é igual!
Você não pode falar nada.
Eu não posso falar nada, eu parei duas vezes. Tem as duas chances. São a cara do Júlio, gente. Só parir.
Amigo, como é que pode?
Eu não sei.
Mas eu também não tô muito lá, né?
Mas,
gente?
Amiga, mas a sua. Mas a Lu.
A Lu é uma mistura, amiga. Não acho.
Mas ela é uma misturinha.
Eu acho que ela nasceu a cara do Eli e agora ela tá ficando uma mistura. Olha que
eu acho. Não, mas ela não é ele, entendeu?
É.
A Bia é o Júlio.
Não, entendeu? O Cris também. É o Fred.
Ai, também. É, eu acho que é minha cara.
Sério?
Ai, que mundo você vive, amiga.
Tem hora, ainda mais quando ele bota roupinha de futebol, chega da casa do pai de futebol, a minha irmã Mayara, que mora comigo, ela fala, gente, você olha esse beijo na rua e fala, filha da Boca Rosa. A cara da menina, gente. Amiga, a cara
gente
do homem.
A carrega, né?
A só... cara do homem, pela... Mas é que a genética da família deles é muito forte. Eu não tinha parado pra pensar nisso.
A do Júlio também, todo mundo na mesma cara.
Todo mundo na mesma cara. Até a mãe parece o pai lá. Falei isso pra ele. É tão forte que a mãe parece o pai. E eu falei, cara, jamais teria um outro filho com você. Não teria como ter uma Bianquinha. É impossível.
Impossível.
E a genética da minha família é cada um parece meio de um planeta. É. Eu tenho uma cara, minha irmã tem outra, meu irmão tem outra. Tem nada a ver um com o outro.
Bom, vocês sabem que o nosso objetivo com essas rodas de conversa é trazer aqui assuntos, né? E também experiências de cada uma pra que você aí, que a gente consiga te ajudar... o mínimo que for, que sei lá, com uma ideia, um pensamento diferente, com uma experiência aqui, que você consiga melhorar a sua maternidade aí desse lado, a gente já vai ficar muito feliz. E hoje, especificamente, a gente vai estar falando de um assunto que é o puerpério, que é uma fase muito delicada, né, amiga?
Muito, gente.
Muito única pra cada uma de nós.
É, e fácil... Provavelmente não vai ser.
Nunca.
Então é muito bom a gente sempre contar com uma ótima rede de apoio. Eu não tô falando só de pessoas, não. Até porque às vezes a gente não consegue. Mas sim também Nestlé Materna é a nossa rede de apoio. Quem sabe não pode ser a sua também, claro, sempre consulte o seu médico. Mas hoje, pra falar de Nestlé Materna, eu vou fazer algo diferente. Queria fazer um quiz com a Tatá.
Ai, meu Deus.
Pra ver duas temporadas com Nestlé Materna, acho que você sabe a resposta.
Vai.
Bora. Primeira pergunta. Posso guardar meus comprimidos naquelas caixinhas de comprimido?
Não, gente, não. Isso a gente já falou aqui até em outro episódio, não pode. É, porque a embalagem, né, o potinho de Nestlé Materna, ele protege da luz e mantém assim, ó, em perfeito estado. E aí não.
Deixa
gente...
lá.
Deixa não. No potinho, gente. É tão bonitinho o potinho.
É, oxe. Quero engravidar. Vou iniciar uma dieta porque quero estar bem. Mesmo antes de estar grávida, posso tomar Nestlé Materna?
Gente, pode tomar Nestlé Materna. Claro, sempre consulte o seu médico, sua nutricionista, sua obstetra, quem for. É, mas pode e deve, eu acho, porque você tá se preparando, né? Você tá se preparando pra receber um serzinho, então você tem que estar ótima pra você conseguir receber esse serzinho, então...
Você tá craque, amiga? Você tá craque?
Não tô nem vendo.
Agora, ó, uma pergunta pra você falar rápido, tá preparada?
Tô.
Você tem que falar rápido os três produtos que estão aqui na mesa da linha Nestlé Materna, vai.
Multivitamínico com DHA e ômega 3.
Ela é craque, gente!
Amor, duas temporadas inteiras, você acha?
Então, pra finalizar o QR Code na tela, pra gente, enfim, né, gente? Todo mundo gosta de um descontinho aí.
Materna e Pod Delas 10. É o cupom pra vocês, 10% de desconto em toda a linha. Só vale no nosso QR Code e nesse link que
tá aqui. E até o fim do ano. Então, gente, aproveita, tá? Você que tá querendo engravidar, você que já tá gravidinha ou vendo o puerpério, vale muito a pena conhecer, consulte o seu médico. E tá aqui o QR Code pra vocês. Bora botar papo, amiga!
Bora! Tá, e falando agora desse pós, você fez um planejamento de vou ficar sem trabalhar, você organizou a empresa, voltou antes, voltou no tempo que queria.
Fui grávida e trabalhando mesmo, até porque isso é uma coisa que eu também converso muito, a gente tem uma grávida, né, uma gestante agora no meu time, e é muito importante a grávida entender que a vida dela, os sonhos dela continuam com alguns limites por conta do bebê, da saúde do bebê. Aí que tá, até ter o meu filho, até eu vir o puerpério, eu tava assim, ó, tranquila. E aí tem gente que na gravidez já sofre um pouco mais, por isso que é isso, cada uma tem uma dificuldade, uma história diferente pra contar. E aí, beleza, eu fui ter o Cris, né, o parto, gente, foi maravilhoso, foi o melhor dia da minha vida.
Sério?
Assim, o parto, eu senti Deus tão grande na minha alma, assim, tipo, em tudo, e mesmo 20 horas de parto, parto normal, aquela loucura que é babado. Uhum. Paris, gente, olha, é loucura.
É, amigo, primeiro eu esqueci a dor, o segundo não esqueci a dor. Então não teria o terceiro. No parto do Caio, eu entendi. Por isso que eu não quero ter o terceiro.
É, amiga. Mas será que daqui a pouco você vai mudar de ideia?
Aí você porque... pensa, é só um dia, né? Um dia passou, um dia e meio, às vezes.
Mas eu tô repensando. Eu não queria ter um segundo filho. Depois de tudo que eu passei com o Cris, eu falei, gente, eu não dou conta, eu acho. Eu não acho que tá ótimo. O Cris na minha vida faz todo sentido. Vou parar ali. Só que hoje, gente, eu amo viajar com o Cris. Eu amo viver com o Cris. Eu amo tudo com o Cris. Tipo, fazer as coisas com ele é muito mais legal do que balada, do que coisas que eu fazia antes, sabe? Assim.
Ai, sim.
Muito mais legal. Muito. Eu falei, cara, eu amo esse perfil, eu amo ser mãe. Eu, da minha maneira, né? Que não é de uma maneira que eu não seja feliz.
Diga. Você falou da minha maneira. Qual que é essa maneira?
Ah, tá. Não, a minha maneira é não procurar um jeito que faça a Bianca feliz. Porque, assim, existe
um padrão
de como uma mãe tem que se comportar. E a gente tenta lutar pra quebrar isso, né? Pra gente ter mais liberdade. Então, por isso que quando eu falo que eu amo essa vidinha de mãe, eu não quero me enquadrar dentro de uma vidinha limitada. Eu viajo, eu trabalho, eu faço as minhas coisas, eu sonho, eu quero conquistar o mundo, eu faço tudo isso com o meu bebê do lado, sabe?
E como foi o dia que você chegou com ele em casa?
Horrível, um caos. O dia que eu cheguei em casa foi o dia da pojadura. Gente, o que é aquilo? Como se não bastasse.
Não.
O parto.
Passou o parto. Eu falei, caraca, eu sou forte pra caraca. Daqui a pouco cheguei em casa. A água do chuveiro não podia tocar no meu peito, gente, que ardia, queimava. Eu sentada, queimava. E eu sempre me considerei forte. Esse é o problema. Vem um monte de dilema na cabeça. Você fica, caraca, mas eu não sou mó forte. Tipo, várias
que
coisas.
Que dor é essa, né?
Por que aqui eu tô, tipo, querendo gritar de dor? Então, porque é o psicológico, é tudo ali ao mesmo tempo. E ainda, aquela dor gigante, fazer a pega, enfiar no meu neném, e o neném fazer assim, ó, não queria. Eu conversava com ele e falava, Cris, a gente precisa ter um diálogo. No filme, a mamãe viu que ela bota o TT e o neném vai. O que aconteceu com você? Você veio com defeito. Eu fazia umas piadinhas assim, pra eu dar uma descontraída, porque eu tinha que fazer shake na teta. A gente bota a teta pra fora e começa a vral.
Né?
Claro que naquele momento a gente vira bicho, cara. É, tipo, a gente perde toda a nossa nosso ego, a nossa vaidade pelo nosso bebê, porque a nossa preocupação muito maior é ele. Então eu ficava muito estressada. Então cada vez que eu dava de mamar, a gente era uma dor, que eu ia na lua e voltava, eu ficava firme. Só que eu falava, beleza, se o Cris ficasse, ok, mas o Cris não ficava. Eu tinha que tirar a roupinha dele pra ele chorar e aí abrir a boquinha e colocar o peito.
Caraca!
E eu, minha mãe olhava, minha mãe falava, filha, eu nunca vivi isso. Nenhum dos três. Eu nunca tive essa experiência pra te passar. E aí minha mãe ficava mal, ela falava, filha, vamos dar fórmula pra ele, vamos dar fórmula. Eu falava, não. Sabe aquela coisa, tipo, não, ele não vai chupar chupeta, não vou dar fórmula, meu parto é normal e não sei o que lá. Próximo, tiver que dar fórmula, eu já saio do hospital com fórmula. Porque é o melhor pro meu bebê, sabe? E a gente tem muita coisa, que é isso, a caixinha que vem junto com a mãe. E, na verdade, tem que pensar no nosso bebê, tem que pensar na gente.
E tem que pensar que você tá bem. E a gente sempre fala isso aqui no programa, se você não tá bem, o bebê não tá bem.
Até corrija, tipo, tem que pensar no bebê e na gente. Sim. Né? Porque a gente fica se colocando ali em segundo lugar, ou colocando a opinião das outras pessoas acima da saúde do nosso bebê.
O bebê sente, se você tiver ruim, o bebê sente.
Exatamente. E o que a gente quer pras nossas mães? Isso eu me questiono muito hoje. A gente quer ver nossas mães felizes, livres, sim, sonhando, realizando. Claro que a gente tem a nossa força, a nossa maneira de lidar. Sim. Mas, cara, a gente pode falar que a gente tá sofrendo. Entendeu? Porque eu tinha essa coisa.
Ou chegou no nosso limite também, né? Cheguei no limite.
Não, e a gente se culpa por falar isso. A gente fala, nossa, eu tenho tanto privilégio. Por que eu tô reclamando?
Exato.
Por que eu tô pensando isso? Imagina, e tem gente que não tem. Sim, tem gente que não tem. Pudera Deus que todas tivessem a mesma condição, sim, né, que a gente sempre fala isso, mas... Tem essa culpa de falar, ai meu Deus, não posso. Olha só a minha vida, por que eu tô reclamando? E aí você se culpa mais ainda, você não quer reclamar. Às vezes é só reclamar, né? Fala um pouquinho, tá tudo bem.
E numa próxima situação dessa, eu vou tentar levar tudo assim, de uma forma... abraçar todos os meus sentimentos, não ficar me culpando por eles, entendeu? Porque a gente vai sentir, não tem jeito. Uhum. Mas tentar ser minha amiga e me culpar menos, sabe? Falar, mano, tem hora que eu não tô afim, que eu não consigo. E é isso, e vambora, não sou mais fraca por isso.
Eu acho que no meu puerpério, o que me deixou tão mal, eu acho que não foi nem só os hormônios, o sentimento, tudo que... Foi também um sentimento de que eu não tava pronta. Na hora do vamos ver, eu falei, meu Deus, parei minha filha, parei minha irmã. Tipo, sabe aquele meme de uma criança cuidando da outra criança?
Sei,
eu tava com esse sentimento do tipo, não é que eu não tô pronta. Às vezes a gente nunca tá pronta, a gente só acontece, a gente tem que aprender e fazer acontecer.
É.
Mas era um sentimento de que eu ainda era uma menina. Então, sim, eu tinha aquela coisa de que eu ainda era uma menina, que eu ainda não era mulher, que eu não era adulta. Acho que nem pulado uma fase, mas que eu tava com medo de fazer algo errado, porque eu não era responsável
ou
o suficiente.
Ou porque você se achava muito nova aquilo, com pouca experiência.
Sendo que não tem idade. Tipo, não, eu acho que maturidade pra ser mãe eu tinha. Eu tinha medo de confiar em meus próprios atos. Então, sim, eu ia segurar ela, eu tinha medo de machucar. Eu ia trocar uma fralda, eu tinha medo de trocar errado. Tudo eu comecei com muito medo.
Sim.
Deu um mês, tudo mudou. Deu um mês, eu tava, tipo... já mais confiante, fazer tudo sabendo o que eu tava fazendo, o que ela gostava, o que ela não gostava.
Trabalhando muito.
Me trabalhando muito.
Mas eu acho que o meu sentimento do puerpério foi um pouco disso, de eu era muito mimada. Muito, sim, mimada. Gente, minha mãe pagava minhas contas pra mim ainda. Então, tipo, foi uma virada de chave de casamento.
Sim.
Dividindo conta com o marido.
De conhecer a vida adulta.
Eu tinha namorado,
né,
gente. Há menos de uma vez tinha um namorado. Desolado, tava com o marido. Então, tipo, foi muita mudança de uma vez, sabe?
Sim.
Eu acho que a minha questão do puerpério foi essa transição rápida.
Mas, sim, também, ao mesmo tempo, ter o apoio do Eli, do seu lado, é outra
coisa.
Dá uma amenizada, eu acho, né?
Pra você, quando vocês se separaram, o Christian, quanto tempo, mais ou menos?
Ai, gente, 9 meses, 10 meses, eu sou péssima
Foi uma decisão fácil, foi difícil, você se cobrou, tipo, os pais dele não vão estar... Você foi muito tranquilo na sua cabeça, tipo, ou não?
Muito tranquila. Pra mim, porque eu conseguia separar na minha cabeça. Então, assim, eu sabia quem era o pai do meu filho e quem era o marido. E eu acho que é muito importante a gente, como mulher, entender essa diferença. Porque a gente tem o direito de ver diferente, se a gente quiser, se fizer sentido. Então, assim, eu via que o Bruno era incrível com o pai do meu filho, mas como um relacionamento, nós dois, não estava saudável. Então, a gente parou, olhou e falou, cara, vamos entender que são coisas diferentes e a gente vai se comprometer em ter uma relação amigável e saudável pelo nosso bebê. Porque a gente separou bem, a gente não separou em briga, a gente não separou... E, então, isso pra gente foi algo muito conversado. Claro, toda separação dói, né, gente? Óbvio.
Claro,
a pessoa saiu de casa...
Com saudade.
Aquele chororô, parece um luto, né? Toda vez. É um luto, né? Mas na minha cabeça eu conseguia me manter forte. Pensar, não, eu não sou menos mãe porque eu decidi viver a minha vida sem estar casada com ele. Ainda tem a internet, né, que julga muito a gente o tempo inteiro. Eu falo, cara, a mulher é um ser muito odiado ainda, né, pelo...
Por outras mulheres.
Não, eu acho que pelo sexismo total, assim, sabe? Então, infelizmente, a gente sofre muito tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, eu me sentia corajosa. Eu falava, quer saber? Eu vou continuar agindo da maneira que eu acredito que seja o correto, porque eu sei que não é só sobre mim. Eu tenho certeza que tem outras mulheres que também estão se questionando e elas não têm espaço, sabe? Tipo, você não pode fazer isso. Por que eu não posso? Eu pago minhas contas, eu sou independente, sabe? Tipo, eu sou uma mulher livre, eu incentivo outras mulheres a serem livres também economicamente, porque isso faz a gente ser livre em sociedade. Por que eu tô me prendendo? Foi quando eu comecei a raciocinar e falar, não, eu vou, tem algumas atitudes aqui que eu vou encarar, mesmo que doa, mesmo que eu chore. Porque no começo eu lia as coisas e ficava, caraca, será que eu não sou uma boa mãe? Porque é impossível não atingir a gente, que a gente tá sensível. Aí eu parava e falava, não, cara, olha a minha relação com meu filho. Tipo, olha o quanto eu amo estar com meu filho, o quanto eu amo mostrar o mundo pra ele, viver o mundo com ele. Cara, tem nada a ver. A mãe precisa ser muito bem cuidada. Porque a gente doa a nossa vida pelo nosso bebê. E quem que doa a vida pela gente, né? Já que a nossa vida tá lá.
Sim.
Então a gente precisa ser muito amada, muito paparicada mesmo, muito cuidada. Homens, parceiros e parceiras, pelo amor de Deus. Papariquem essa lactante, essa puérpera. Porque ela tá péssima, ela tá mal, tá fingindo que tá forte, mas ela tá querendo...
Se ela estiver fedendo, não fala.
Sabe?
Ela já sabe.
Ou fala assim, ai, que fedidinha mais linda. Não é tão ruim, não. Você fedida não é tão ruim, eu até gosto.
O Bruno falava, isso, Bruno fala isso.
E aí, então assim, dê apoio, sabe? Porque muitas vezes a gente segura tudo porque a gente não quer parecer fraca, porque agora a gente é mãe. Mas não é isso, sabe? Tipo, a gente, eu toda hora, eu tô aqui desabafando agora, mas você acha que lá do meu lado a galera me via chorando, me via... Teve uma vez, gente...
Nossa, eu era o contrário, você acredita?
Você chorava bastante.
Eu falava, tô mal, tô fraca, tipo...
É a melhor coisa pro seu filho, porque quando você tá mal, você precisa de ajuda pra você ficar bem. Eu não, eu ficava ali igual uma rocha. Teve um dia, gente, eu grávida. Eu peguei um... Era pandemia, então assim, não tinha o que fazer. Era eu conviver o tempo inteiro com o Bruno. E aí, teve um dia que ele viajou. Eu falei, quer saber, eu vou fugir dessa casa. Porque eu queria chorar sozinha. Chorar tomando meu todinho sozinha. Sem ninguém me vendo, sem ninguém perguntar por que eu tô chorando. Porque tinha empresa pra tocar. E eu tava morando com as pessoas que trabalhavam comigo. E aí, teve um dia que eu falei, cara, eu falei, gente, não venham pra cá hoje, tá tudo bem. Eu vou trabalhar daqui e tal. Peguei um hotel. Fui cheio de medo, né? Pandemia ainda, tipo, tinha lockdown e tinha momentos que a gente conseguia sair minimamente. Falei, vou me isolar num hotel. Eu fui sozinha no hotel, fiquei chorando o hotel inteiro, foi tão bom. Cara, eu chorava. Sabe quando você curte o sofrimento? Porque eu não me permitia sofrer. Eu falava, não, você não é fraca. Você é forte, segura isso aí. Cara, eu tomava banho, botava as musiquinhas de mamãe neném, com meu neném, coisa que eu não tinha vivido ainda. Porque eu tinha que ser forte. E aí eu ficava chorando o dia inteiro, tomando todinho, o dia todinho. Pedia minha pizza, pedia minhas coisas. Eu vivi claro, um lugar de alto privilégio, né, gente? Mas assim, eu vivi um momento que eu nunca imaginei que eu, Bianca, fosse viver. Mas o que eu quero dizer com tudo isso...
Implorando pra ir pra um hotel pra chorar.
Pra chorar sozinha, porque eu não tinha... Bom, que bom, pro lado era bom, né, eu ter companhia. Mas também existe esse outro lado, da gente querer sofrer sozinha, tipo, chorar um pouco, dar uma...
Sabe? Sem ter que dar explicação.
Sem ter que dar explicação, porque fica todo mundo preocupado com você, ainda mais eu. As pessoas me viam chorando, falam, alguma coisa aconteceu, essa menina deve estar com dor, vai parir. Então, eu fiz isso, mas em outros cenários, muitas mulheres têm essa cobrança de ser muito forte e é pior pra gente, sabe? Você arrasou, tem que chorar mesmo, botar pra fora, porque você consegue ajuda, você consegue ajudar seu bebê. Ponto.
Mas uma coisa que eu queria te perguntar, que o puerpério foi muito difícil, mas uma outra coisa que eu acho que você viveu que também foi muito difícil, foi quando você estava grávida, não tinha anunciado ainda, e anunciaram por você.
Uhum, nossa.
Como que foi o sentimento? Porque na gravidez a gente já fica com tudo à flor da pele.
Pra mim, o pior foi não poder contar pra minha família. Porque eu tava planejando, eu tava indo pro Rio de Janeiro. Só minha mãe sabia.
Uhum.
Eu queria contar, porque eu sou muito família. Então, assim, a gente ia juntar a família. A minha avó tava lá, os meus tios, todo mundo. Sabe aquela cena que a gente sempre vê em vídeos?
Idealizou, né?
Sabe? Como a gente vai contar? Vai ser assim, vai ser daquele jeito, nananã. E eu perdi isso, eu perdi esse momento, assim, de poder contar pra minha família. Então, eu já tava mal, sofrendo, porque isso pra mim foi muito estranho, sabe? Tiraram de mim o direito de poder fazer da maneira que eu sonhei. E é muito delicado mexer com os sonhos dos outros, porque é muita expectativa. Nossa. Eu botei muita expectativa nisso,
gente.
E é
tão íntimo isso, tipo... Caceta, o seu trabalho é exposto, a sua vida é exposta, ok, mas é assim, é a intimidade da intimidade da intimidade da intimidade. Aí vem alguém, tira e fala, tá aqui, ó. É. Aí cê, eu acho que dá uma sensação de impotência, de tipo, sim, eu tenho direito do quê, então? Cê, é. Nem isso eu consigo.
É, o jornalismo deveria repensar muito em relação a expor gravidez. Que não é sobre a mãe só, é sobre um bebê, é sobre uma criança. Eu entendo o jornalismo ajuda muito o nosso trabalho. Muito. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas assim, quando você expõe uma mulher numa situação de vulnerabilidade, não pense só na mãe, que também precisa, merece essa atenção. Mas o bebê...
E como é que mudou isso? Como é que você entendeu a gravidez de outra? Ressignificou isso?
Ah, não mudou não, amigo. Eu fui sofrendo.
Até passar.
Até esquecer.
É, eu não consegui ressignificar isso não. Pra mim não foi uma coisa... Ah, aconteceu porque eu precisava aprender tal coisa.
Não, foi maldade mesmo.
Tem coisas que a gente não aprende. Tem coisas que foi você maldade. Fala, cara, só me deixou forte, talvez.
É.
Isso pra mim não foi... Eu me coloquei nesse lugar de... De, cara, eu fui vítima ali, vulnerável. E eu não sou obrigada a ter que aprender com isso ou ter que entender. Eu só tenho que seguir minha vida, ficar de boa. É um assunto que, pra mim, é muito triste. Assim, foi triste pra mim.
Foi triste.
Não consegui ressignificar. Tudo na minha vida que acontece de difícil, eu falo, não, aconteceu, mas por que tinha que acontecer? Porque, cara, esse é um assunto que eu não consigo tirar essa experiência. E tá tudo bem, sabe? Tipo, ok, eu sofri ali, foi muito difícil. Não sou obrigada a tirar uma lição boa. Prejudicou muito a minha gravidez. Eu fiquei psicológico muito abalado. E eu queria muito que o jornalismo, pelo menos, sabe, fizesse um conselho e pensasse... na vida do bebê, porque eu poderia ter perdido meu bebê ali. Então, isso é muito delicado, cara. Sim. É muito difícil, assim.
A Tatá passou também, né, amiga? Por no começo, da, antes da Bia, não foi?
Ah, é quando eu perdi, que saiu nos Instagrams também.
Ai, amiga, meu Deus.
E assim, eu não estava mais grávida. E aí, você tá grávida, conta. Eu não estava mais.
Sim.
E eu falava, eu não estou. E aí, é cansativo você ir contra essa onda inteira. E você simplesmente larga de mão. E aí, você fala, ah, uma hora aí, a gente vê. Uma hora eu... Realmente, e eu só consegui falar isso depois da Bia. Olha, caramba, isso, depois que a Bia nasceu, eu consegui falar.
Gente, meu time me zoa, né? Eles falam que se tem uma bandeira que eu levanto, são das grávidas e puérperas. Eu acho que vocês sentem a mesma coisa,
sim,
né? A gente tem vontade de se agarrar, de se abraçar, de dar colo, porque a gente se sente na pele, a gente sabe como é essa situação,
sim,
né?
Sabe o que eu ia perguntar? Da privação de sono, como foi?
O Cris sempre foi um bebê que... dorme bem.
Ah, graças a Deus.
E a gente fazia uma... isso no começo, o Bruno foi ótimo, gente. Porque o Bruno da madruga, eu não era. Então, tipo assim, ele ficava em alerta, bebê acordou, ele pegava e jogava pra mim. Então, tipo, aí eu ia lá, dava o TT pro neném, assim, dormindo. E dá muito medo, né?
De dormir,
cara,
em cima, de
isso...
dá.
Ó, um dos maiores medos que eu tive da minha vida foi de criar um bebê com sono. Porque a gente fica com sono. A gente passa o dia com sono, a gente dorme pouco, a gente dorme picado.
Eu já
o bebê, ele dormia
algumas...
bem até. O Cris, ele não tinha muito... É, eu não tive muito essa experiência do bebê que fica acordado a noite inteira, noite em claro. Eu não tive. O Cris dorme, inclusive, até hoje. Eu acordo ele, eu posto ele acordando. Ele não
deve estar dormindo agora, dá um cochilinho.
Se der, deixar, não,
gente, sonho meu.
Gente, é um privilégio.
A Bia acorda, às vezes... Sabe que horas ela acordou ontem? 10 para 6, 5:50 da manhã.
Cara,
e é tipo assim, tadinha, vamos viver, levando.
Ai, que
filha.
Maravilhosa!
E eu falo assim, ó... Maravilhosa, né?
É, não, não.
Quer dormir lá um diazinho? Vai lá, pô.
É. Não dá pra saber. Se você tem que trabalhar até tarde, aí
não,
você acorda.
Isso, contando que ela tá com a gente 3
contando
semanas pra dar mamar do Caio.
Mamar amiga, pra dar de mamar pro Caio.
Você me falou uma coisa que vai me fazer repensar agora. Realmente, você tá com o bebê. Quando eu tava com o Cris, dá de mamar pra ele. Ufa, ele dormiu? Era a hora que a gente parava e respirava. Você não.
Aí a Bia acorda. E agora ela só quer eu por conta que ela sabe que eu vou no quarto do Caio, então por que eu não posso ir no quarto dela? E aí não adianta o Júlio, não adianta babá, não adianta ninguém.
Por mais que a gente tenha uma rede de apoio, no nosso caso, de privilégio, ter uma rede de apoio, ou uma grávida que tenha a família ali do lado, que possa... Ainda assim, a gente se culpa, porque quem tem rede de apoio olha pro lado e fala, caraca, eu tenho essa rede de apoio, mas ainda assim, é muito solitário pra mãe, sabe? Em muitos momentos, a gente sente sobrecarregada em muitos momentos.
Sim.
Né? Em relação à amamentação, em relação à responsabilidade. Teve uma vez que eu vi a Fernanda Lima falar uma coisa que ficou na minha cabeça. Ela chegou pro Rodrigo Hilbert e falou assim... É, tiveram três sensações que eu tive depois de ter os bebês. A primeira... Não, três medos. O medo do meu corpo nunca mais voltar a ser como antes. Medo do mercado de trabalho não me aceitar de novo. E medo... Tinha um terceiro medo que eu não lembro agora.
Não é como ele olhava pra ela?
Não, era sobre ela. Ela perguntou, quais medos você teve? Você teve algum desses três medos? Aí ele, não. Você teve medo do seu corpo voltar, não voltar ao normal? Não. Você teve medo do mercado de trabalho não te aceitar mais? Não. Você teve medo de... Não. Então... Olha como a mente da mulher é sobrecarregada por conta de todas essas sensações que às vezes a gente não para pra raciocinar por esse lado. E o pai não sente. Então, por mais que ele seja presente, eles precisam entender que a sobrecarga na gente é muito maior. Independente se a mãe... Porque tem essa questão, né? Se a mãe também amamenta ou se não amamenta, se a fórmula, se não tem fórmula. Mesmo assim, mesmo que o bebê saia do hospital com fórmula e os dois consigam ali amamentar junto no começo, a culpa que a grávida puérpera sente é diferente.
O homem, assim, a ficha cai quando nasce, né? Quando pega a criança.
Sim.
Porque as transformações, a gente que tá vivendo, a gente que tá passando, a gente que tá sentindo mexer, a gente que tá sentindo tudo. Pra mim, assim, eu me sentia muito mais sozinha na gestação, de tipo, pô, ninguém tá entendendo o que eu tô passando. Às vezes, sei lá, pegar bode de alguém.
Nossa, peguei vários.
Gente, eu peguei.
Cara, eu vou explicar por que eu peguei bode daquela pessoa e não é... Gente. E não é...
Cara, isso existe.
Por querer... Você fala, isso o que existe. Eu faço? E a pessoa, tipo assim, ai, que chata, como assim você tá pegando bode?
Eu lembro,
tô
cara,
pegando
eu lembro
bode,
da cara
caceta.
Da pessoa, eu lembro da cara da pessoa. E eu grávida com bode até hoje, o bode
eu,
ficou.
Gente, eu tenho até hoje.
É claro, né?
Ah, tá. Bode mas ficou, aí ficou, tem.
Eu tenho até hoje. O meu não é ninguém... Mas assim, cara, é loucura. Eu tive bode também, eu não tive desejo, tive nada que eu queria ter, assim, conhecer pra saber como é que é a sensação. Mas bode eu tive, de duas pessoas também.
E passou depois?
Não, tô até hoje com isso. Eu também.
Ai,
não passou.
Ufa, ainda bem não é que não é da gente, que, não, não é. Que ela tá aqui.
Não, imagina, não, eu nem convivo. Mas são pessoas distantes. Por que que eu peguei bode dessas pessoas? É. E quando você chega em casa, não sei se pra vocês foi a mesma situação, porque a gente vive coisas diferentes. Que você tá assim, lascada, suada, fedida de dar mamar pro bebê, aquela situação sem dormir, com aquele medo do, né, de derrubar o bebê porque tá com sono e tudo mais. E o homem tá lá, ó, querendo botar pagode alto, fazer churrasco, chamar a galera. E eu fico assim, ó.
Acabei de parir.
Viver isso também.
A pessoa feliz, a energia do homem hétero feliz fica ali pensando. E o ódio na gente cresce na mesma proporção.
É, igual.
E o pior, me culpando. Porque, cara, eu sou parceiro. Eu ficava, pô, não vou jogar nele esse ódio. Mas o que, que eu vou fazer com esse ódio que tá em mim, gente? Eu quero matar esse homem. E se eu não paro de rir, de comemorar. Ai, vamos fazer festa quando? Eu não tô afim.
Não é pra estar rindo.
Minha teta tá vazando. Eu tô triste. Gente, eu tive ponto na
dentro.
Na vagina. E aí, eu não conseguia fazer cocô, gente. Eu não consigo fazer cocô. Eu tô com uma fralda diariamente que fica saindo aquele líquido a semana inteira.
Então, a gente não quer reclamar, né? Pra não ser a chata.
Não ser a chata.
Eu tinha.
E pra não ser fraca. Porque a gente tem que ser forte. A gente é mãe, eu pari.
Eu, cara, aguento, é.
Eu aguento, tá doida. E eu, ainda mais, eu sempre fui orgulhosa. Imagina, eu sempre dei conta de tudo. Eu não vou... Nunca na minha vida. E aí, menina, essa situação. E é babado, que é nossa autoestima. Tem até um vídeo meu que virou um meme, que é da uma mamada. Café da manhã, uma mamada. Eu tô passando um corretivo, né, nesse vídeo. Isso aqui é uma mamada. Porque essa era a minha vida, era a minha rotina, inclusive.
A minha tá hoje. Até hoje.
E aí, babado. E eu tô com um corretivo. E eu lembro que quando viralizou isso, só consegui olhar pra aquele corretivo e falar, gente, eu tô pegando esse corretivo na mão, que eu tô me sentindo horrorosa. Eu tô péssima. Sabe assim, aquele meme da Juliette, ela chorando e passando a base, assim. Mas é isso que a gente tem que se culpar menos, né, pelo menos, né? Tentar se culpar menos, ter essa rede de apoio nossa psicológica também. Sabe, de uma tá mal, isso a gente também tocou muito, né, Vi? A gente troca...
Não,
muito.
A gente fez esse programa por conta disso. Tipo, vamos desabafar e falar... Tanto é que a gente fala, não é um podcast, a gente fala também.
A gente fala da gente, a gente chora, tem um que a gente chorou, tem um que a gente dá risada, tem um que a gente sai puta. Lembra que eu xinguei um monte de gente? Quem que eu xinguei? Vagabundo, não sei o quê.
Amiga, eu amo quando você xinga. É o espírito da mãe barraqueira,
eu
também tem um.
A gente põe pra fora, entendeu?
Eu nunca xinguei ninguém, nunca cheguei... Xinguei hater. Os haters me amam, porque eles podem me xingar e eles não são xingados.
Agora
de
volta. Eu xingo.
Agora fala um ódio do meu filho, pra você
Nossa.
Ver. Eu esculhamo a pessoa.
Ultimamente, eu recebi muitos xingamentos falando do peso da lua. E assim, o povo quer pagar de que, tipo assim, o povo é cuidado.
Ah, tô preocupado.
Tô preocupado. O teu c*** tá preocupado. Você não tá preocupado. Você é um fofoqueiro, um folgado, entendeu? E maldade. É maldade falar de um corpo de um bebê, entendeu?
Tá preocupado? Toma aqui o Pix, tá? Você deposita pra comprar a
foto da minha filha. Você vai resolver.
Não é? Porque
como assim... Como se nossas filhas, que já têm muitos privilégios, não iam ter bons médicos.
Ótimos
Tipo, então assim, eu já vivi muito na internet, muitos anos. Então eu consigo hoje xingar.
Amiga, eu fiquei mais leve depois disso. Quando eu li o que você escreveu, falei, é o que a gente sente de verdade. E quer saber, tem horas que a gente não tem que ficar colocando imagem, colocar acima.
Não. Me aliviei. Só que o Eli... O Eli não. O Eli tá sofrendo todos os dias, gente, de chorar no travesseiro.
Por conta da...
Por conta dos
comentários. Dos comentários.
De chorar,
cada um lida de um jeito, né? É muito
de
difícil.
De não conseguir dormir, tipo, de chorar no travesseiro, estar ansioso, estar mal.
É porque dá ansiedade.
É, né? E eu choro junto. Eu não choro porque eu não tô conseguindo lidar com a assunto. Eu choro porque eu tô vendo
porque
ele mal.
Você tá vendo ele sofrer.
E a gente se ama muito. Então, tipo, eu choro... E, tipo, ontem, choro, muito choro, muito triste. Enfim, gente, é foda.
Não, e a gente ainda fica nisso de, tipo, ter que administrar o trabalho, a filha e o marido.
O casamento.
Porque, querendo ou não...
Eu e o marido, eu não aguentei, gente. Eu falei, não dá. Tudo não tem como. Eu vou ter que abrir mão de alguém. Eu que seja marido. Meu família, meu filho, meu trabalho, eu não vou. Alguém tinha que sair. Tô brincando, gente. Piadinha.
Tudo não dá conta.
Eu dou, imagina.
Não, mas eu acho que na nossa situação...
A gente fala que não é amiga.
Não, mas, gente, a mulher é o... Pode falar que o homem é um porto seguro... O caceta.
Jamais.
Quem é o porto seguro da família é a mulher.
Posso falar uma frase? Por trás de todo homem tranquilo tem uma mulher desesperada.
Tem uma mulher.
Pra eles estarem. É porque a gente tá. É porque eles sabem que a gente dá conta.
É.
E aí joga pra gente.
E a gente tá assim, ó. Querendo chorar.
Mas olha, até quando o Caio nasceu, foi muito doido, assim, que eu até já falei isso aqui, mas a gente dividiu, né? Porque quando você tem dois filhos, divide mesmo. O mais velho fica com o pai, o mais novo precisa mamar, fica com a mãe. E assim, agora é tudo de conta do... Eu falo, amor, dentista, marcou?
Ele falou
no programa dele.
Tem um dentista aqui, ela nem sabe. Agora ele dá de conta de tudo. E eu falei, lava minhas mãos, porque
eles
assim...
Eles sabem fazer. Se eles pegarem pra aprender, eles conseguem, entendeu? Mas é que a gente... Eles querem.
A gente não deixa assim.
Não, e posso falar? A gente... É uma outra questão de culpa. O Bruno, ele que define as semanas, ele que faz essas contas. Tem hora que eu falo, caramba, ele mandou antes que eu. Eu começo a... Não, mas eu sou mãe, eu que tinha que mandar as datas certinho. A gente faz o planejamento do mês, né? Quando que o Cris vai pra cada um, a gente vai organizando. Ele que organiza tudo, ele que faz, ele que não sei o que lá. Eu deixo. Eu falo, jamais
nem
serei
se
menos
culpa.
Mãe.
Falei, dá, graças a Deus.
Falei, que privilégio que eu tenho do homem estar lá fazendo as coisas. Que faça mesmo, vá.
Tá certo.
Teve uma vez que ele levou o Cris 3 vezes seguidas no pediatra. Falei, leve mesmo, tá bom. Tem que levar. Então, assim, claro que tem coisas assim. Por exemplo, a mãe tem muito esse instinto, né? Ele tá com um machucadinho. Eu já ligo pro médico. Isso aqui. Trana, meu filho. Gente, se faz um arranhão nele, eu já fico assim, ó. Bolando qual a estratégia fazer pra sarar aquele arranhão. Que eu tenho que falar qual remédio, quando, como. Eu já converso com todo mundo, faço reunião. Isso é uma... Eu sou...
Faço reunião, é muito bem. Faço reunião.
Uma reunião, gente. Ele arranhou o joelho.
Reunião da família. A criança está machucada.
Quem traz o band-aid?
Cadê quem vai trazer o band-aid? Por quanto tempo? Sabe quantas horas tem que botar o band-aid? Não é assim só botar band-aid. Ah, vou botar band-aid. Já sabe como é que bota o band-aid? Quanto tempo tem que botar o band-aid? E a troca do band-aid? De quanto tempo? Qual a pomada? Juro, eu sou um pouco surtada nesse... Mas é meu jeito, gente. Eu sou assim.
Tá certo.
E tá tudo bem.
É o pai. E não é uma competição.
Não é uma competição, então, ele é o pai.
A
gente não pode reclamar por ter apoio, gente.
Porque entendeu que é tudo uma fase, que não vai morrer, vai dar tudo certo.
Não vai. É. Gente, eu queria ter tido essa leveza na primeira semana.
Então, no segundo já tem.
É, então.
Juro,
imagina.
Que tem.
Deixa com a minha mãe, vai, mãe, fica com ele.
Tata é assim. E ela fala que é a melhor coisa da vida.
Não, e ele chora, eu falo, gente, calma. Alguém, ele nunca está sozinho.
É.
Então, calma. Às vezes eu faço story e ele tá tipo atrás. E aí fica os comentários. Seu filho tá chorando, você não tá vendo? Não, eu tô vendo, tô escutando.
É, eu sou mãe, a mãe sou eu.
Tô escutando, eu escuto quilômetros de distância. Se ele faz um eu escuto. Mas eu sei que naquele momento é porque ele não gosta de trocar fralda, então ele tá reclamando, é porque ele tá, sei lá, sugando o nariz, porque ele reclama.
É tipo, a Lu odeia, pega o bracinho dela pra pôr roupa, pôr o body. Ela faz tudo bem, mas na hora que pega o bracinho, ela não gosta que pegue no braço. Sabe a bebê que gosta de ficar assim no charutinho? Ela sempre odiou. Ela fica assim.
Ela odeia charutinho?
Odeia. Só o bracinho pra cima, assim, os dois pra cima.
Que saudade nesse charutinho, cheirando aquela cabeça.
Gente, dá uma saudade recém-nascido, né? Ah. Quando você acha que você que passou essa fase do puerpério? Quanto durou pra você?
Durou 2 anos.
É porque a gente fala que até hoje a gente tá, né?
Não, puerpério às vezes eu comigo mesma de loucura ainda tô. Mas, tipo, de ter voltado pra um certo eixo de trabalho.
Sim.
A minha rotina, 5 meses pra mim.
É, rotina pra mim foi dali 8, 9 meses. Saúde mental, 2 anos. Meu puerpério de saúde mental durou 2 anos. Isso eu falo hoje tranquilamente, que hoje eu sou outra pessoa. Foi assim, teve uma viagem que eu fiz, eu nunca consegui ficar com o Cris sozinha, desde o começo. Muita rede de apoio, foi uma coisa que eu falei pra Vitube, você até falou esses dias, né? Se deixar a babá, é o trabalho dela, ela fica com o seu filho o dia inteiro. E eu sempre me cobrei em relação a isso, eu me culpo muito, imagina em relação a isso. Então, eu que dava banho, eu trocava todas as fraldas, eu que acordava de madrugada, eu não deixava. A pessoa tava ali pra, tipo, dar um respaldo pra quando eu precisasse trabalhar, pra quando eu precisasse me ausentar. Enquanto eu estava em casa, tipo, eu fazia tudo. Então, eu sentia muito medo de ficar com o Cris sozinha. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber, gente? Eu vou meter meu pé, vai eu e meu filho para um hotel sem ninguém. Sem babá, sem minha mãe, sem nada. Cara, minha relação com ele ali...
Que foi recentemente.
Minha saúde mental... Gente, eu não sei explicar o fenômeno que aconteceu na minha cabeça. Que é, cara... eu fazia um problema ser muito maior do que ele realmente era.
Uhum.
Gente, ali a minha conexão com ele se transformou.
Que máximo.
Transformou. Assim, eu ficar 3 dias, foram só 3, 4 dias. Só com ele, só eu e ele, sem mais ninguém em volta. A minha conexão com ele, meu papo com ele, meu jeito com ele. Falei, caraca, eu amo isso. Hoje eu amo ficar só eu e ele, meu momento eu e ele. Porque sempre tinha muita gente o tempo inteiro. Graças a Deus, eu sou muito grata por isso. Uhum. Mas depois que eu fiquei um momento eu e ele, eu senti menos culpa. Falei, caraca, entendi. Dá, tipo, a gente não morre, sabe? Nem eu nem ele.
Aham. Uhum. É.
Mas vocês sentem isso? Por exemplo, vocês já ficaram sozinhas, completamente sozinhas com o bebê?
Isso que você falou de um problema ser pequeno e ficar grande, quando eu fui pra Los Angeles agora com a Lua, primeira viagem dela de avião internacional, 12 horas de voo, vários lugares que ela foi viajando, eu fiquei com muito medo. Eu vi um problema desse tamanho na viagem. Eu falei, meu Deus, essa menina não vai aguentar. Muitas horas de carro, muitos lugares, hotel, depois casa,
que na verdade
casa,
é um privilégio pra gente, né?
E a gente vê um problema no negócio que as pessoas queriam sonhar e poder
exatamente
fazer.
Exatamente, se culpa.
Aí eu falei, eu me culpo. Eu falo, não posso, vambora, porque é um privilégio. É. Vamos. No final, eu falei, gente, igual você falou, fiz um problema pequeno para ser grande. Foi super maravilhoso. A minha filha voltou outra.
É.
Com, gostando de gente, mais desenvolvida. Tipo assim, sabe? Viu a natureza.
Você antecipa um negócio que nem vai rolar.
É,
né?
O bebê conforto. Não tem mais medo. Não, inclusive, acho que a gente tem que falar disso, né, amiga?
Muito importante.
Da cadeirinha, do que você viveu agora no acidente. Antes
muito
da gente,
importante.
Né, que você viveu um acidente com o Cris. E você postou que a cadeirinha foi o que salvou a vida do seu filho.
Eu não tinha noção da importância da cadeirinha até viver esse acidente. Eu não tinha noção. Claro que... Assim, eu sou bem disciplinada com as coisas. Tem que usar cinto de segurança? Vambora. Neném tem que usar cadeirinha? Tem, mas diversas vezes o Cris... Ai, não, mamãe, não sei o que... Não, não. E eu tirava ele da cadeirinha. E eu me culpava. Falava, não é o correto. Meu filho tem que voltar pra cadeirinha. Só que toda mãe passa por isso. Toda criança, alguma hora, resmunga. É a nossa realidade. O neném não gosta de ficar preso ali naquela cadeirinha. Realmente não é o mais confortável. Quando aconteceu o acidente e eu olhei pro meu filho, ele teve um arranhãozinho por conta da proteção da cadeira. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus do céu, meu filho tá vivo, meu filho não tá vivo. Gente, foi umas...
Um segundo que você não consegue imaginar.
E aí, eu olhei pro meu filho e falei, ai, meu Deus do céu, eu olhei pra ele, ele chorando, eu tava com ele. Só que, tipo, aconteceu tudo, eu olhei assim pra ele, ele chorando, falei, meu Deus do céu, meu filho bateu a cabeça, meu filho não sei o que lá, meu filho... Quando eu saí e entendi tudo, porque na hora é uma adrenalina muito forte que dá, e só dá aquela sensação, aquele instinto mesmo, cara, preciso salvar meu filho. Então, tipo, eu tava com a coluna... Até então, minha coluna tava fraturada. Eu tive estiramento, 2 estiramentos, né, nos ligamentos da coluna. Só que até então, eu cheguei no hospital, que eu fiz a...
Ressonância?
E aí tinha apontado uma fratura na 5C. E eu só olhava meu filho e falava, caramba, mas como é que meu filho tá? E aí ele fez... Também a...
Ressonância?
Eu tô no puerpério até hoje, também. E aí... Eu falei, caramba, foi quando os médicos conversaram comigo e falaram... Caramba, que bom que seu bebê tá na cadeirinha, senão ele não tava aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu. Sabe quando você para e fala, caraca, que bom que a gente insistiu tanto pro Cris ficar na cadeirinha. Obrigada, universo, obrigada, Deus, obrigada, natureza, obrigada a todo mundo, dos anjinhos da guarda. E naquele dia os anjinhos da guarda estavam... Eu falei, os anjinhos da guarda estavam de plantão nesse dia. Porque, cara, o acidente foi tão forte, tipo, deu PT no carro, a gente bateu em frente a uma árvore, foi uma... A gente tava no trânsito de noite... E uma carreta invadiu a gente, tipo, entrou. E aí, meu motorista tentou desviar e, muito escuro, pum, bateu de frente com uma árvore. Se não fosse a cadeirinha, meu filho não estaria aqui. Sabe? Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, meu Deus, quantas mães abrem mão, às vezes, porque o bebê consegue convencer a gente. Hoje, é inegociável. Antes, também, de viajar, já era inegociável.
Não, e às vezes a gente pensa, ah, é pertinho, duas ruas. Mas a gente não sabe. É. Porque a gente não dirige pra gente, né?
Pra
a gente
todos. Dirige pros vem uma pessoa que você não tá imaginando, pum, do nada, do além.
Exato, exato. É essa responsabilidade, né? Também, então, tipo, vou tirar só um pouquinho só pra ele parar de chorar. Não, deixa o bebê chorar.
Pausa, pega o carro, para o carro. Tira,
para um lugar seguro também, sim. Que a estrada, parar no meio da estrada não,
não
dá.
Dá.
Deixa ele beber na cadeira de choro, gente. Deixa ele chorar, ele não faz ideia do quanto dali vai salvar a vida dele. Pode salvar
a
vida dele.
A última pergunta, assim, como é que foi pra ele, depois desse trauma, sentar na cadeirinha de novo? Como foi?
Olha, pra ele não foi tão difícil, eu pensei que fosse ser pior. Aí, gente, vai entrar a minha espiritualidade mesmo, sabe? Tipo, a minha fé. Porque o Cris é um bebê, mano, ele é muito meu parceiro. Tipo assim, na hora de sair do hospital, tava eu ali com aquele colar, né? Tipo, aquela situação toda acontecendo. E aí, eu coloquei ele no carrinho, ele, no, na cadeirinha, ele nem resmungou, gente. Não sei explicar, tipo...
Ele entendeu.
Hoje ele reclamou, tá? Hoje ele reclamou. Hoje...
voltou ao normal, voltou ao normal.
Não, hoje voltou. Falei, cara, tem que comprar uns negocinhos, brochezinhos do Homem-Aranha pra ele parar de gritar.
Mas ele entendeu o que aconteceu? Ele entendeu que foi um acidente?
Entendeu, e é muito... E os médicos falaram, é muito importante...
Que ele entende.
Aquela hora eu conversar com ele.
É, que você fale o que aconteceu.
Eu falo, filha, a gente bateu fortão, né? Imagina, eu chorando assim, tipo, vendo meu filho daquele jeito. Eu falei, filha, a gente bateu fortão, né? E a gente se fazendo de forte ainda. Mas foi um momento na minha vida que eu renasci em muitas coisas. Ali eu consegui achar um significado, sabe? Mesmo com toda a loucura que aconteceu, eu consegui parar e pensar do tipo, caramba, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente se culpa muito, a gente se importa muito com o que as pessoas acham da gente, a gente quer dar satisfação pra todo mundo o tempo inteiro, quando na verdade a gente só tem que se preocupar com as coisas, com as prioridades da nossa vida.
Com
prioridade da minha vida é o meu filho. Nem o meu trabalho é tão prioridade quanto o meu filho. Sabe? Tipo, nem chega perto. É. Naquele acidente eu consegui sentir isso na pele. Eu falei, cara, é só sobre o meu filho tá bem. Se ele estiver bem,
é isso.
Que se foda o resto, sabe? Tá tudo bem, é o meu filho.
Ai, e é isso, gente. Obrigada. Cadeirinha não é negociável.
Não.
Não existe.
Entendi. Pelo amor de Deus, famílias, não é negociável.
E sigam corretamente a questão da idade, do peso, da cadeirinha adequada.
Trocar a cadeirinha se tiver algum acidente. A gente teve que trocar a cadeirinha do Cris.
Tem que trocar,
Eu não sabia disso. Teve acidente, troca a cadeirinha na hora, porque pode quebrar alguma coisa interna que a gente não viu. Então, você tem que trocar a cadeirinha sempre que tem algum acidente, que ela pode não funcionar.
Mas, amiga, muito obrigada, né, por ter participado, gente, por ter aberto seu coração. Espero que você tenha gostado desse papo, dessa troca. A gente amou, né?
A gente amou, a gente tava muito ansiosa pra você vir.
O povo implorando nos comentários. Cadê a Bianca? A gente tá
pra gente falar do que a gente mais ama, né? Por isso que a gente sempre... Que a gente ama fazer esse programa. Sim. E espero que você tenha também sentido a vontade, acolhida.
Demais, obrigada, demais. Bom. E parabéns, meninas, por esse projeto. Porque obrigada. Realmente... É disso que a gente precisa. Nós, como mães, independente da nossa situação, o que a gente mais precisa é de uma rede de apoio. É de alguém não julgando, acolhendo, falando que também passou por aquilo, falando que aquilo passa, ou se não passar, você pode procurar ajuda, sim, sabe? Tipo, dando uma luz pra gente. Essa corrente que vocês estão fazendo é o que uma mãe mais precisa na vida. Então, parabéns. Eu fiquei muito feliz quando
muito
eu vi esse projeto.
Obrigada.
Falei, ah, eu vou lá participar, porque amém, elas estão fazendo a diferença.
Muito parabéns. Obrigada. Parabéns você também por tudo.
Vocês são mãezonas maravilhosas.
Eu tô fodas. Fodonas.
Nós
somos.
Todas nós somos.
Isso mesmo.
E é isso, galera. Até o próximo episódio.
Beijo. Obrigada.
Tchau.
Se inscreve no canal.
Uhul.